Realizada no Centro Médico do Maceió Shopping. Lá você encontra conforto, segurança, amplo espaço e consultórios climatizados para melhor cuidar da sua saúde. Aliança Clínica Spa, uma clínica completa para você. Visite o nosso Instagram, @AliancaClínicaSpa.
Ortoclínica. São 22 anos de dedicação para sermos o hospital de ortopedia referência em Maceió, especializado em cirurgia do joelho e da mão. Contamos ainda com pronto atendimento de urgência, acupuntura, endocrinologia e telemedicina. Atendemos de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Agende sua consulta pelo WhatsApp 988783128 ou ligue no 3325-5881. Responsável técnico Dr. Sérgio Canuto, CRNAL.
Economia e praticidade. A Convém Roda, há mais de 40 anos, continua realizando sonhos. Vem adquirir sua moto zero quilômetro e fuja dos altos preços dos combustíveis. A Convém Roda tem as melhores condições para você sair por aí com sua moto nova. Entre em contato com a nossa equipe de vendas 2123-3000 e tem economia de verdade. Convém Roda, na Avenida Fernandes Lima, ao lado do Shopping Farol. Siga Convém Ponto Honda. Casa, condomínio ou para sua empresa. Na Mac Center você encontra soluções em máquinas, ferramentas na linha de limpeza, EPIs, informática, limpeza e sanitização de ambientes. Mac Center, sua autorizada Steel. Agora também sua revenda Intelbras com toda a linha de câmeras, sistema de segurança e portarias eletrônicas. Solução de automação para sua casa, empresa ou condomínio. Avenida Durval de Góes, Monteiro, Petrópolis. Telefone 3317-4449. Siga Mac Center _ Steel.
O tempo está passando e você continua com as mesmas dificuldades para pagar o financiamento do seu veículo? Parcelas em atraso com juros abusivos e recebendo ligações inconvenientes a todo momento? Anote o número que pode ser a solução desses problemas. 3436-8060. Garantia Soluções. Você pode evitar a busca e apreensão, possibilidades de redução dos juros abusivos e até a quitação do financiamento. 3436-8060. Garantia Soluções. 3436-8060. Experiência de mais de 10 anos.
Comercial MB e Tigre Conexões, a parceria que deu certo. Toda a linha hidráulica, elétrica, água quente e drenagem, sendo o distribuidor VEC para Alagoas, pessoa física e jurídica. Comercial MB.
Você já pensou um lugar em Maceió onde você pode se consultar com as mais diversas especialidades médicas, tomar vacinas, loja de produtos pós-cirúrgicos estéticos, cafeteria, odontologia e conta com uma estrutura de spa, fazendo toda a parte estética e pós-cirúrgica? A Allianz Clínica e Spa em Maceió é o local onde você encontra várias especialidades médicas e uma equipe preparada para acompanhar todo o seu pós-operatório, além dos procedimentos estéticos, pois a clínica conta com um spa próprio, uma estrutura ímpar, localizada no Centro Médico do Maceió Shopping. Lá você encontra conforto, segurança, amplo espaço e consultórios climatizados para melhor cuidar da sua saúde. Aliança Clínica Spa, uma clínica completa para você. Visite o nosso Instagram, @AliancaClínicaSpa.
Ortoclínica. São 22 anos de dedicação para sermos o hospital de ortopedia referência em Maceió, especializado em cirurgia do joelho e da mão. Contamos ainda com pronto atendimento de urgência, acupuntura, endocrinologia e telemedicina. Atendemos de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Agende sua consulta pelo WhatsApp 988783128 ou ligue no 3325-5881. Responsável técnico Dr. Sérgio Canuto, CRNAL. 2223.
CBN Esportes.
Oferecimento, Garantia Soluções. Não pague juros abusivos. Reduza em até 80% o valor de suas parcelas. Carajás, o melhor da vida você constrói. E Convém Honda. Economize. Vá de Honda.
Emerson Júnior.
Muito boa tarde, minha gente. 16 horas e 8 minutos agora em Maceió. Estamos no ar, começando o CBN Esportes. desta segunda-feira, hoje dia 12/12/2022. Vamos juntos até às 5 da tarde, discutindo, debatendo, comentando as coisas do nosso futebol, em especial os bastidores da bola. Estamos ao vivo aqui pela CBN FM 104,5, também pela Rádio Correio AM 1200, na internet em Maceió e em todas as emissoras espalhadas pelo interior do estado. Rádio Correio FM Matriz do Camaragibe, Delmiro Gouveia, Porto Real do Colégio Murici e também Joaquim Gomes. Aliás, um abraço para a turma toda em Murici, sempre ligado com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no canal CBN Maceió e na TV Esporte Alagoano. Tudo bem, Emerson Fernandes?
Tudo bem, Emerson Júnior.
Amigo, estamos sem internet aqui, né? Cadê aqui a internet? Quem é Campina Filho? Tudo bem, Campina Filho? Olha, reta final de temporada. Aliás, tudo bem. Amanhã e na quarta-feira, provavelmente, né? Nós não teremos a exibição da segunda edição por conta das semifinais da Copa do Mundo. Amanhã tem Argentina e Croácia, não é isso?
Sim.
Às 16h. Na quarta-feira tem França e Marrocos, né? O azarão da competição, né? Daqui a pouco o nosso Alberto Oliveira conosco, também daqui a pouco o nosso Thiago Mena. O Thiago Mena, cadê o Thiago Mena? Ele ia para a sessão de fotos hoje, que foi cancelada para a próxima segunda. Então era para ele estar aqui, não é? Era 3 horas a fotografia, que não consegui encaixá-lo.
E você acha que vem?
Né? Muito, cadê o Thiago Mena, né? Muito bem. Olha, esse é o período de contratação, né?
Sim.
Formação, de elenco, esse negócio todo. Daqui a pouco nós vamos falar, na segunda parte do programa, do time do CSA, mas vamos começar falando do CRB, que tem novidades. Não é isso, Iverson Fernandes?
Exatamente, novidades mesmo. São mais 3 jogadores que o CRB já acertou a contratação. O primeiro é o Denner, né?
Antes que a gente fale dos nomes, já tem quantos no elenco?
Olha, eu preciso até fazer as contas, mas vamos lá.
Goleiro,
temos 3, Vitor Caetano, Arthur Bittencourt e o Diogo Silva.
Certo.
Lateral direito. Temos 2, que é o Hereda e também o Matheus Ribeiro.
Esquerdo,
também temos 2, com o que a gente vai anunciar agora, que é o Luiz Henrique, que vem do Bahia. Lateral esquerdo. E o Guilherme Romão, são 2. Zagueiros temos 5, 6 com da base, que é o Simon, o Gun, o Matheus Mega, o Gilvan. E também
o Fábio Alemão
e o garoto Darlison, que estava emprestado ao Bragantino e retornou do empréstimo. Isso. Ele vai ser avaliado, mas vai fazer parte do elenco profissional.
Volantes.
A princípio, tem o Martan, que está em fase final de renovação, que eu estou conferindo aqui, mas deve ser anunciado também como renovação. O Anderson Leite, Juninho Valoura, o Auremi e também o garoto Jalisson Gabriel.
5.
Isso. Né? E deve vir mais 1.
Então vai ficar com o seu 6.
Isso, exatamente.
É porque na semana passada você tinha comentado aqui que eram 2 volantes. Já foi anunciado o Auremi.
Isso, e deve vir mais 1.
E a gente tinha contado já com o Martan, né?
Isso, exato.
Pronto, então seria mais 1. Meia.
Por enquanto, Rafael Longini, o David Brau e o que você já trouxe, que é o Denner do Sport.
David Brau da base, 3. No caso, pararia com o Denner.
Isso.
Atacante de beirada.
A gente tem o Copete, que muita gente está perguntando. Ele deve ser anunciado daqui para quarta-feira. Já está fechado.
Do Copete,
confesso que não sei, porque eu procurei saber se toda semana já disse. Já está tudo certo, está fechado.
Acho ele pertence ao Havaí ainda?
Isso, está pertence ao Havaí. Pode ser isso, questão burocrática.
Dinheiro, né?
Pode ser, bem provável. Na verdade, ele pertence ao Havaí, está emprestado ao Bahia e vai ser emprestado ao CRB. Tem essa questão burocrática.
Então ele volta para o Havaí e certamente deve ter alguma compensação.
Mas está fechado, deve ser anunciado daqui para quarta-feira. Além do Copete, tem o Marcinho, que está sendo avaliado se ele fica ou não, mas eu acho que não vai ficar. Deve ir pro
acho que não vai.
Eu acho que não vai ficar. Também temos o Emerson Negueba, o Renato e também o Mike, que foi o que a gente trouxe. Vale lembrar do Richard.
O Fabinho.
O Fabinho dificilmente fica. Quase está praticamente encerrado a negociação. Questão financeira.
Então, até agora, contando com o Marcinho, tem 5.
Isso. Que o Richard, que o torcedor, só lembrando que a audiência rotativa, ele pertence ao CRB, tem contrato até o final do ano, mas foi emprestado para a Portuguesa de São Paulo.
Ó, deixa eu perguntar, esse ano no Brasileiro, o CRB terminou com quantas beiradas?
Foi o... Salvo engano, foram 5.
Fabinho, Negueba.
O Richard. O Paulinho Mocelin. E tá faltando mais um, cara, que sempre ficava alterando.
Peraí, vamos lá. O Michael Douglas,
5. Isso.
Então o CRB vai trabalhar com 5?
5 e tem a possibilidade de trazer mais um, que deve ser um aposte.
Então até agora tá com o Massinho.
Isso.
O Negueba. O Mike.
Isso, o Copete e o Renato.
Então tá empate com saída do Massinho.
Deve ficar entre 5 mesmo.
Se sair o Massinho, vem outro?
Sim, que deve ser uma aposta. Um garoto aí de alguma base.
E se o Massinho não sair?
Também tem a possibilidade de vir mais um. Ele deve ficar entre 5 e 6. deve ficar entre 5 e 6 jogadores.
Um abraço aqui pro deputado Silvio Camelo, chamamos ao vivo. Grande abraço, meu deputado. Muito bem, estamos aqui na CBN.
Deve ficar entre 5 e 6. Caso o Márcio permaneça, deve vir mais uma aposta. Mesmo que ele saia, deve vir mais um aí, algum garoto que serve como aposta. Que até achei pouco esse ano. Normalmente o CRB traz 2, 3, esse ano deve trazer só.
De base?
Sim, de base
não, de jogadores jovens.
Isso, alguma promessa.
E de centroavante
temos dois, o Anselmo Ramon e o Gabriel Conceição.
Que é o que já tinha.
Exatamente.
Vem outro?
Não, até porque, por exemplo, o Mike e o Copete jogam no falso 9 também.
Pronto, então o CRB vai faltar anunciar esses três nomes de hoje. Então, considerando já esses três, tem ainda um volante para ser contratado.
Exatamente, e o Copete falta ser anunciado.
Mas já contando com ele, então.
Então, se faltam mais ou menos 3 a 4 jogadores.
Ainda está muito. Presta essa conta não, vamos lá.
Porque são os três que eu acabei de falar, mas o garoto da base, deve ser mais um.
Esses três de hoje,
sim.
Copeta, esse que eu já estou considerando com eles.
Então só falta mais...
Não, falta um volante.
Isso, um volante e provavelmente um beirada.
E um beirada, se o Marcinho for sair ou não.
Exato.
Então o CRB vai anunciar mais duas contratações.
Exatamente.
Quando é que ele começa? A pré-temporada amanhã.
Amanhã, né? Começa amanhã a pré-temporada.
E em janeiro vai pro Retrô.
Exatamente, dia 2 de janeiro o CRB embarca para o Retrô, fica por lá até o dia 8.
Já está conosco o Alberto? Alô, alô, Alberto, câmbio.
Rapaz, eu é que tinha que fazer essa pergunta, né? Alô, alô, câmbio.
Você não estava na linha? Como é que você ia fazer?
Não, é porque você não trabalhou nessa Copa do Mundo, né?
É isso, rapaz.
Com esse migué de transmissão, de não sei o quê.
Ele estava no Catar, quase foi preso.
Na sexta. Olha, na sexta foi jogo do Brasil, não foi sexta?
Sim.
Quinta foi feriado.
Isso mais não, cara.
Na quinta foi feriado.
A sua despedida... É a última vez que eu conversei com você, foi você gritando, vamos Alexa, vamos Alexa, tá, e aí acabou a resenha.
Aí você vê, ele tá comemorando, tá vendo isso?
Tá em casa,
lamentável, tá vendo que ele tava comemorando.
Dá vontade de dizer, derruba esse garoto, derruba esse garoto.
Fazer.
Não, pô, não tô comemorando não.
Capitei,
de jeito nenhum.
Olha.
Eu só não tô revoltado com você.
Não, fiquei não, mas minha revolta é momentânea.
Você ficou de novo, e tudo indica...
Sim.
Que a final da Copa do Mundo vai ser justamente aquilo que você mais detestava,
a Argentina. Eu não vou nem fazer previsão, viu?
Pelo amor de Deus.
Não farei previsão nessa... Ainda bem que o jogo da Argentina é amanhã, né?
Uhum.
Porque dependendo do estado de amanhã, o cara sabe o que é que torce na quarta, né?
É verdade.
Mas boa tarde.
Aliás, foi um jogão da França com a Inglaterra. O árbitro brasileiro, rapaz, se complicou. Você viu depois do jogo,
tinha,
né?
Tinha tudo pra fazer uma final, rapaz, né?
Quando o Brasil saiu, vai ser ele, né?
Além do Alberto, era ele que tava torcendo mais pro Brasil ser eliminado.
Tá vendo? Pois é. Olha, vamos usar os nomes então. Qual o primeiro, Ives?
O primeiro você trouxe hoje pela manhã, que na verdade já tinha sido anunciado, especulado antes, e hoje teve a confirmação, que é do Meia Denner. Esse ano ele defendeu a equipe do Sport, já jogou pela equipe da Chapecoense também.
Eu tô com a ficha dele aqui, ele tem apenas... 22 anos, é jovem, né?
Isso.
Ah, cadê aqui?
Mas é rodado, viu? Jovem, rodado, mas bem rodado.
É aquela menininha nova, né?
Que
rodada,
isso?
Né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Aqui, pronto. Ele é gaúcho, é?
Isso.
É na base do Juventude, sub-19, lá em 2018. Aí, mas em 2018 ele foi profissional, fez 29 jogos. Então ele já, na primeira temporada como profissional, fez bastante jogos. Em 19 foi pro Atlético Paranaense. Não jogou, voltou para o Juventude e fez... Aliás, ele foi adquirido pelo Atlético Paranaense.
Na verdade...
E emprestou o Juventude, né?
Na verdade, ele é de Santa Catarina, que eu achava que essa cidade era o interior do Rio Grande do Sul.
Pronto, então, ele foi comprado pelo Atlético Paranaense para o Juventude e emprestou de volta. Aí fez 33 jogos em 2019. Em 20, foi para o Atlético Paranaense, fez 6 jogos. Depois, o Atlético emprestou para a Chapecoense, fez 30 jogos. Ou seja, é um jogador que faz bastante jogos na temporada. Sim. Em 2020 foi para Chapecoense, 30 já falei. Em 2021, Atlético Paranaense 6 jogos, voltou para Chape 18. E esse ano fez 33 jogos pelo Sport. Era titular?
Era, aquele jogador que é bem questionado pela torcida, ficava alternando.
12º jogador, então.
Isso, exatamente.
Entrava sempre, né?
Isso.
Emprestado pelo Atlético Paranaense. Então ele vem para cá emprestado.
Sim,
né?
Ele perdeu seu Atlético e vem emprestado.
22 anos só. Você conhece esse jogador, Alberto?
Não.
Então não tem como opinar. Você conhece o jogador, Iverson?
Conheço, acompanhei bem esse ano na equipe do esporte. Sobretudo, acompanhava a opinião também dos torcedores, que são bem ativos no Twitter. Ele é um jogador, uma espécie de 12º, 13º jogador. Estava sempre ali atuando, fez uma quantidade boa de jogos com você, Benício. Foram 33 na temporada. Ele é aquele jogador que é um volante que joga armando também. É, digamos, o meio campo moderno. Não é um jogador assim que eu vejo até então, pelo que eu vi. Sobretudo dessa temporada, é excepcional. Não é aquele jogador que vai chegar aqui e vai tomar a camisa 10 do Longuinho, ele pode vir a tomar, que é um jogador que tem lastro, mas eu não acho que ele venha para ser titular. Creio eu que ele vem para brigar pela posição com o Longuinho.
Muito... Oi, Emerson.
Sim, Alberto.
Eu tava com um áudio ruim aqui, e achei que você tinha perguntado de outro jogador.
Ah, o Denner, pô.
Ah, sim. Não, o Denner a gente conhece, eu conheço. Assim, é um jogador que tem a característica de sempre... O Thiago, quando monta elenco, essa é uma característica sempre trabalhada. De um jogador mais jovem, promissor, com boa formação, para ser um contraponto a um meia mais experiente, mais rodado. Então, está dentro desse estereótipo, dessa característica que o Thiago sempre entende a formação do grupo. Eu achava que o CRB iria trazer um meia com mais rodagem, com mais experiência, com a idade mais avançada. Por quê? Porque o jovem que eu imaginei seria o David Brown. Para o CRB ter esse contraponto. Mas, assim, ele repete a ideia de um meia mais jovem, mesmo o CRB como instituição, defendendo que o Brown e outros jogadores serão jogadores que teriam mais espaço nessa temporada. E nos dois casos, seja no caso do Jarlison ou no caso do Brown, no Jarlison, um meia, um volante, um meio-campista, que chega com muita qualidade e que tem muita experiência, e no caso do meia, um cara que tem mais ou menos até a idade do David Brown, mas que é uma aposta pela questão técnica, que o CRB faz como contraponto para o Rafael Longuinho. Nos dois casos, e isso o Iverson até já comentou, que o CRB deve utilizar esses jogadores mais jovens e valorizá-los e dar minutagem a eles, principalmente no campeonato estadual, mas claramente nesse parâmetro... são dois jogadores que, em tese, perdem espaço numa projeção de temporada, como o Brown e como o próprio Jarlison.
Você concorda com o Alberto Iverson?
Eu acho que o CRB, ele até está indo no caminho certo. Eu, sendo bem sério, se eu fosse diretor de futebol, eu traria era um titular. O Longuinho, para mim, seria o reserva. Porque eu acho que, assim, apesar do Longuinho ter feito uma boa temporada esse ano, eu acho muito arriscado você depositar todas as esperanças, todas as fichas nele, por conta do histórico médico dele. Esse ano ele teve lesão? Não. No CRB ele jogou muito em questão de minutagem, foi um jogador que entregou bastante, mas eu não apostaria nele para ser o titular. Dito isto, eu traria sim um reserva, eu acho que o CRB está indo no caminho certo. Eu acho muito interessante você valorizar o garoto David Brown, eu acho que ele tem futuro, é um garoto promissor, mas se eu não confio nem no Longuinho para ser o titular, quem dirá o Brown, que ainda não foi testado o seu reserva imediato dele. Então eu acho que o CRB está no caminho certo.
Mas o Denner vem com a chancela de ser titular?
Não, como eu disse, eu acho que ele deve brigar pela posição com o Rafael Longuinho. Na verdade, eu acho que o Longuinho vai ser o titular, ele deve ser o reserva.
Muito bem, vamos. Qual a idade dele mesmo? 22,
22
né?
Anos, mas, é novo.
Quer completar, Alberto? Eu não discordo do que o Iverson diz, não. Eu só acho assim, o CRB, ele precisa ter um projeto.
Sim.
E o que aconteceu no ano passado... Quando um técnico deixa o comando do clube porque o CRB tinha um projeto e queria algo determinado, eu acho que o CRB se afasta com essa ideia desse projeto, entendeu?
Da valorização do Brau,
e ele
quer dizer,
né? Sim. E ele fez vislumbra mais a questão desempenho, resultado mesmo, do que pensar, inclusive, na valorização do projeto, que é algo que o CRB também trabalhou muito.
Mas aí tem dois lados da moeda, que, segundo o presidente, queria usar para testar o Brau. Das duas, uma. Ou no jogo que foi testado não agradou e viu que realmente precisa de outro, ou acha que não foi suficiente um jogo. Eu acho que é bem por aí.
Depende, porque veja, na Série B eram quantos meias? O Longuinho, o próprio Brau.
Sim.
Tinha outro?
Teve meia camisa 10 de ofício, não.
Mas que era utilizado ali na função?
Geralmente utilizava volante quando não era o Brau. O Brau era o Wallace, o próprio Juninho Valoura.
Porque aquela discussão que culminou com a saída do Daniel Paulista, que aliás a gente discutiu aqui, meio Copa do Mundo, acabou se pronunciando, né?
Sim.
Participou de uma live ali, falou interferência e tal, sim, enfim. Que era naquele caso do Brau. Naquele jogo específico, que foi contra o Bahia.
É? Que ele foi muito mal.
Existe até a expectativa de ter empresário aqui para olhar o jogador. Você não teve aquele...
Confesso que eu não sei essa questão. Eu sei que ele foi muito mal nessa partida. O gramado também não ajudou, é bem verdade, estava encharcado. Mas nessa partida ele foi muito mal. Por isso que eu até digo, ou das duas, ou não acharam o suficiente para avaliar para ele ser um reserva imediato, ou acharam que quando ele foi utilizado não foi bem.
Eu acho que, veja só, confesso que não, nem perguntei sobre isso. E olha que do Denner, fui eu que trouxe essa informação dele a semana passada. Mas eu acho... que não está sendo levado em consideração idade, está sendo levado em consideração número.
Qualidade também.
Qualidade e número.
Porque geralmente
tinha,
são três.
Tinha o Longuini e o Brau, essa questão que a gente falou aqui do Brau, de repente não foi bem naquele jogo do Bahia e tal, e o Longuini, ele teve uma temporada que foi oscilante, né?
Sim.
Ele não teve uma temporada regular, não. Ele até que deu uma crescida ali na reta final da Série B, então você achou a necessidade de trazer um outro meia, e levou em consideração isso, a questão do número, precisa mais um, e da qualidade. A idade, 22 anos...
Eu lembrei agora, tinha o Bruninho também.
Tinha o Bruninho.
Que era justamente os três.
Compôs, né? Não sei, mas isso que o Alberto está falando, sim, tem um fundo de verdade.
Com certeza.
Né? Eu não discordo, mas acho que essa questão da idade, nesse ponto, foi relevante. Levou em consideração a qualidade e o número, tem que ter três. Então vamos trazer esse cara aqui que foi bem, né? Enfim, ele foi bem na Série B, não foi?
Bem não, mas dá pra compor o elenco. O que eu acho que ele vai fazer aqui é a mesma função que ele fez no Sport.
A pergunta é, na troca do Bruninho, saiu ganhando?
Acho que sim.
Saiu ganhando, Alberto?
Pelo que ele fez no CRB, sim.
Hein, Alberto?
Oi. Não, é isso que vocês estão dizendo, cara.
Você acha que saiu ganhando? Assim, você acha que saiu ganhando a troca? Saiu o Bruninho, entrou o Denner. Saiu ganhando?
Não.
Pronto. Vamos ao próximo aqui. O lateral Luiz Henrique, não é isso?
Isso, o próprio.
Ele tem 24 anos, lateral esquerdo. De onde é esse cidadão? Ele é da Bahia.
Da Bahia, Salvador.
Começou na base do Grêmio. Qual? Deve ser do Porto Alegre, né?
É.
Depois um Guarani, sei lá das quantas aqui. Aí na base sub-20, sub-19 e tal. Cruzeiro, do Rio Grande do Sul. Primeiro time profissional, fez 13 jogos. Depois foi pro Juventude do Jaraguá. Não sei que time é esse, o Brusque, depois Juventude do Jaraguá de novo, Atlético de Goiás, aí em 2020 Mirassol, 17 jogos. As últimas duas temporadas ele fez muitos jogos, e ele pertence a esse Juventude do Jaraguá, que é desse time de empresário, né?
Sim.
Ano passado no Londrina, 41 jogos e marcou 3 gols, e esse ano 43 jogos e marcou 2 gols pelo time do Bahia. Deixa eu ver aqui, rapaz, estou com o costume de apagar aqui os comentários, deixa eu ver se eu deixei. O Marcelo Viana, que é um torcedor, meu cronista lá... troco muita ideia com ele com relação ao time do Bahia, e ele mandou aqui, ó. Pense num lateral que é uma mãe marcando. Tem a tradição de sempre escorregar os lances cruciais em jogos importantes. Foi assim contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e em vários outros jogos da Série B. Apoiando até que quebra um galho, mas marcando é uma mãe. Eu trouxe o comentário dele aqui porque ele é muito coerente, né? Ele sempre traz bons comentários com relação a jogadores do Bahia. Confesso que não sei também quem é esse jogador. Você conhece ele, Ivas?
Conheço. Eu acompanhei muito mais ele na temporada passada. Esse ano, para ser bem sincero, só nos jogos que eu assisti do Bahia, acho que os quatro, né? Dois contra o CRB e dois contra o CSA. No Bahia, de fato, ele não foi bem. Eu até conversei também com um repórter de lá. Eu até acabei esquecendo o nome dele, que aí disse, desejo boa sorte para ele aí. Coisa que ele não teve aqui. A torcida pegava muito no pé dele, etc. Mas, no Londrina, em 2021, ele fez uma baita de uma Série B. Jogou muito bem pela equipe do Londrina, de fato. A principal característica dele é o apoio, é ser um lateral que é praticamente um atacante, sempre chega bem no ataque, tanto é que ele fez 3 gols pelo Londrina e 2 pelo Bahia, que pra mim é um número relevante pra um lateral esquerdo. Eu acho que pra ser sombra do Romão, ele vem como, na verdade, eu vou até falar, isso aqui é achismo, eu até acho que o CRB já contratou ele pensando que pode acontecer do Romão ser vendido durante a temporada, de ser um lateral
aquele,
ali.
Aquela prorrogação grande, grande de contrato?
Eu vejo que pode ter sido por isso, que ele é um lateral que, para ser bem sincero, eu não esperava que ele fosse vir. Eu achava que seria um lateral, alguma aposta aí de alguma base. E para ser um jogador como ele, que foi bem atuante, questão de números pelo Bahia, para mim surpreendeu o nome do jogador. Eu acho ele um bom lateral para ser reserva.
O que é que tu acha, Alberto?
Olha, Emerson, quando a gente compara o que o CRB tinha de sombra do Romão, que era o Brian, o CRB...
Por isso que eu não perguntei se saiu ganhando ou não, né?
Esse aí eu já respondi, porque claramente o CRB ganhou muito em relação a ele. Agora, nessa visão de você pensar em ele ser futuramente, e o Iverson deixou claro que isso é uma coisa que ele acha, não é uma informação, mas se você projeta a substituição do Romão por ele, aí o CRB perde demais, porque a qualidade do Romão é infinitamente superior a esse jogador. Como opção, como reserva, ele está muito acima do que o CRB tinha antes. Agora, pensando em ser um substituto para o Romão, o CRB não fez assim um grande negócio. O nível dele está, no meu modo de ver, está muito abaixo do que o CRB tem com o Romão pelo lado.
E foi um problema a lateral esquerda pro CRB, porque diferente de outras temporadas, o Romão machucou muito, não foi
isso? Isso que a gente até trouxe aquela informação que foi lá no nosso podcast, foi o Cruzado que o... Acho que foi o Marroquim que disse, foi. Foi o Marroquim mesmo que trouxe a informação que o Romão esse ano ele teve um problema dentário. E o torcedor pode dizer, oxe, o problema do dente desencadeou.
De dente é um
mas é complicado, porque quando você tem uma lesão muscular, se você tiver alguma... Não sei nem o termo utilizar aqui. Se você tiver algum problema...
Só para fazer uma... Não tem nada a ver com o assunto, mas colocando. Teve um senhor de 58 anos, teve uma parada cardíaca e morreu. Foi ver a origem do problema, já que ele era atleta. Sim. E tal. Uma infecção dentária.
Justamente.
Começou de separar.
Foi esse o problema.
Tem
do...
Tem seus cacos de dente aí, vai cuidar.
Esse é o problema do Romão. Ele tinha um problema, salvo me engano, era uma cárie. E por conta disso, a infecção que ele tinha prejudicava a questão muscular. Tanto é que os problemas que ele tinha de lesão eram todos musculares. Não era problema de ligamento ou coisa do tipo. Eram sempre problemas musculares. Ele tratava, quando ia voltar, tinha novamente esse problema muscular. E depois de um tempo que vieram descobrir que era por conta desse problema que ele tinha no dente. Então, de fato, ele teve alguns problemas em questão de números. Que se você for olhar, acho que foi na temporada passada, ele fez mais de 50 partidas, ou seja, um número muito alto de jogos, e esse ano nem tanto. E o seu reserva, que no início era o garoto Brian, quando era utilizado, era uma negação. Depois o CRB tentou solucionar esse problema, trouxe o Guilherme Lopes, que na minha visão deu conta do recado, fazia o feijão com arroz, ali não era nada de outro mundo, mas também não comprometia. Então esse ano o CRB, pra mim, ele sai ganhando e muito quando traz o Luiz Henrique, porque um jogador que era um 12º jogador, digamos, do Bahia, vim pra ser reserva do Romão, eu vejo como uma boa solução. Pode chegar aqui no CRB e não jogar nada? Pode. Mas eu vejo que, pelo que ele fez no Bahia, é uma excelente reserva.
Muito bem. 16h30, ele pode interromper a qualquer momento para o repórter CBN. Agora, outro atacante. Qual é a pronúncia? Mike, é?
Isso, Mike.
Você escreve Mike, viu? Mas a pronúncia é Mike. Ele tá... Agora, bom. Como o time que ele tava?
Guangzhou, do Japão.
Como é, vai?
Guangzhou.
Tá vendo? Coisa linda. É um jogador que tem... 29 anos, ou seja, um jogador experiente. A base dele no Paulista. Ele é de onde, hein? Deixa eu ver aqui. É de... Cadê?
Suzano, São Paulo.
Pronto. Tava no Paulista. Esse Paulista, acho que é aquele que mudou de
acho
nome.
Acho que é, né? O Paulista de Jair, aí, né?
A base dele foi por lá e começou como profissional em 2011 lá também.
Não, era sub-15, pô.
É, tá certo, é sub-15. Não, 2011, porque teve aqui dois jogos, eu também não. Acho que ele foi no profissional ali.
Ah, sim, isso, bom ouvido. É. Verdade, verdade.
Mas aí voltou pra base depois. Em 2012 foi pro sub-23 do Internacional, mas não jogou. Aí jogou no profissional, 8 jogos, 2012. Foi pro Internacional B, não jogou. Depois, em 2013, 5 jogos no Inter. O Internacional emprestou pro Botafogo de Ribeirão Preto em 2014, fez 13 jogos. Emprestou pro Sport, fez 15. Permaneceu no Sport, fez 31. Foi a primeira temporada que ele jogou muitas partidas. Ah, em 2016, no Osasco, Audax, que não existe mais, né? 19 jogos. Voltou pro Inter, fez uma partida. Foi pro Oeste, fez 15 jogos, emprestado. Em 2017, o Inter emprestou pro América Mineiro, fez 12 jogos e 2 gols. Em 2018, fez 48 jogos, emprestado pelo Internacional ao Paysandu, e fez 10 gols. Em 2019, Atlético Goianiense, aí já tava livre do Inter, tava só no Atlético. Fez 54 jogos e marcou 18 gols. Foi uma grande temporada, 2019. Em 2020, no Goiás, 15 jogos, marcou 2 gols. Foi para a Chape, 17 jogos, fez 3 gols. Em 2021, 49 jogos pela Chape, marcou 9 vezes. E nesse time aí da...
O Japão, Guangzhou.
Fez 25 jogos e 4 gols. Tá contratado esse?
Tá fechado, é a contratação do CRB, que muita gente especulou, até outros nomes aí, mas o que o CRB sempre tentou foi o Mike, que é um bom jogador.
Vamos dar uma paradinha só para o repórter CBN, a gente volta na sequência.
Repórter CBN.
Oferecimento Gama Citroën. Venha conhecer o novo C3 2023 a partir de R$ 68.990. Citroën agora é Gama. Grupo Gama, 70 anos com você.
Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que grupos que promoveram ataques antidemocráticos, desinformação e discurso de ódio nas eleições deste ano serão identificados e punidos. Ele deu as declarações em discurso durante a cerimônia de diplomação da chapa eleita em outubro, formada por Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Segundo Moraes, as pessoas que realizam ataques à democracia pretendem substituir o voto popular pela ditadura. O relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, divulgou uma planilha com valores extras a serem destinados aos ministérios do ano que vem. O documento prevê a recomposição de recursos do Farmácia Popular e a manutenção do pagamento do Bolsa Família em R$ 600. O documento considera a aprovação da PEC da transição e a consequente liberação de R$ 145 bilhões. O senador deverá apresentar o relatório completo do orçamento ainda hoje. A cidade de Belo Horizonte vai ficar em risco geológico até pelo menos quinta-feira, em razão da possibilidade de novas chuvas fortes. A situação é provocada pelo solo encharcado, que pode causar deslizamento de encostas, entre outros problemas. Em Minas Gerais, pelo menos 5 pessoas morreram em consequência dos efeitos dos temporais e 80 cidades estão em situação de emergência. Os Estados Unidos anunciaram que conquistaram um grande avanço científico na pesquisa da fusão nuclear. A teoria é considerada por alguns cientistas como a energia do futuro, porque produz poucos resíduos e não emite gases de efeito estufa. A descoberta será anunciada amanhã. Segundo o jornal Financial Times, cientistas da Califórnia conseguiram um ganho líquido de energia de um reator de fusão experimental. No horário de Brasília,
4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes. Emerson Júnior.
Muito bem, chamo de volta. Agora, 16h30. Daqui a pouco tem informação do CSA, viu? Muito bem, então, você conhece o jogador, Ives?
Conheço sim o Mike. Na verdade, eu acompanho ele desde o ano de... Apesar do primeiro ano dele ter feito sucesso foi em 2018, mas de acompanhar e assistir os jogos, eu acompanho desde 2019, quando ele fez uma baita de uma temporada no Atlético Goianiense. Jogava como beirada, alguns jogos jogando também de falso 9, que se você for olhar para um beirada, até impressiona os números dele. Ele faz 18 gols na temporada, mas é porque também alguns jogos ele fazia o falso 9, e como o Anselmo faz aqui, o centroavante saia da área, ele entrava e fazia muitos gols. É um jogador que o forte dele é de fato a assistência e a finalização. Se você também for observar, é um jogador que faz muitas assistências na temporada, ou seja, ele não é aquele beirada que vai até o fundo para estar o tempo todinho fumacinha. Ele é muito objetivo normalmente quando ele pisa na área para finalizar. Eu acho que até então foi a melhor contratação do CRB entre os atacantes. Dito isso, porque o Anselmo já tinha contrato e o Gabriel Conceição renovou. Dos que foram contratados, para mim foi a melhor contratação entre os beiradas.
Conhece esse jogador, Alberto?
Sim, é um bom jogador. Sim, é um bom jogador. Emerson tem referência. Eu sempre fico com o pé atrás com um jogador que está vindo do exterior. Muitos deles, por uma série de fatores, diminuem ritmo de treinamento, não jogam tanto. É, há uma necessidade de adaptação quando retornam para o Brasil. E isso, às vezes, é um fator dificultador. O que pode ajudar nesse critério é que é um jogador que vai chegar com a perspectiva de iniciar uma pré-temporada. Então, de repente, se você tem aí 20 dias, 20 e poucos dias, fazendo um trabalho, uma perspectiva de readaptação, isso pode ajudar em relação a esse jogador. Mas é um bom nome. Acho que dos que o CRB contratou, até pela experiência, né, pela rodagem, é realmente o jogador mais referenciado. E acho que o CRB busca qualificar esse corredor, que é outro diagnóstico que o Thiago Paes faz de forma correta. O CRB, se a gente fizer um apurado do que foi a temporada passada, essa temporada, né, talvez o Beirada, o atacante de lado, de maior destaque tenha sido o Emerson, que não é você, né, infeliz? Tenha sido o Emerson na guerra. Então, eu acho que qualifica, sim, a vinda do Mike nesse critério.
Muito bem, por último, acho que foi na sexta-feira, ainda não teve resenha por conta do jogo da seleção. Acho que foi sexta-feira mesmo, viu, Iverson?
Sim.
A contratação, e aí eu divulguei na rede social e rapidamente o CRB também confirmou. E eu vou trazer detalhes, bastidores. Você soube porque não foi o Caixão? Você tem detalhes? Eu tenho detalhes, viu? O jogador Fábio Alemão, zagueiro, ele é um jogador de 26 anos. Ele é de Três Passos. Três Passos é Rio Grande do Sul, né?
Creio que sim. É Rio Grande do Sul, que é a namorada dele, é gaúcho.
Tudo no Internacional, aí foi pro Paysandu, não jogou em 2019. Emprestado pelo Internacional, você joga no Paysandu, voltou pro Inter 19, fez 24 jogos, foi pro Bahia, jogou pouco, foi pro Pelotas em 2020, fez 14 jogos, no Operário de Ponta Grossa em 2020, fez 6 jogos, só a temporada dele, ele viu assim jogar consistentemente, foi em 2021.
E de questão de desempenho também, foi no Operário em 2021.
No Operário, 45 jogos, 3 gols, e esse ano ele estava no Sport 23 jogos e não marcou gols. Era titular?
Não, na equipe de esporte não.
Sabe
ele era espécie de 12º, sei. Eu acompanho ele em 2021, como eu disse, foi a melhor temporada dele tecnicamente. Nessa época, eu acho que eu falei até aqui na rádio que eu tinha, era uma indicação para os dois clubes, tanto para o CRB como para o CSA. Porque ele tinha feito uma baita temporada, no caso do ano passado, no Ferroviário. É um zagueiro que é construtor, ou seja, aquele jogador que sabe sair jogando, que pelo menos pelo que ele fez no Operário em 2021. Não é um jogador que queima com a bola no pé, que tem essa valência de saber sair jogando. Ele é destro, mas joga também pela esquerda, ou seja, ambidestro, jogando nos dois lados da zaga. Por isso o CRB contratou, que estava buscando o canhoto. Como não achou, foi buscar um que jogasse nas duas. Pelo que ele fez no Sport, é um jogador que eu tenho dúvidas. E pela necessidade do CRB, principalmente, que eu vejo como o setor mais carente. Mas, se ele se jogar o que jogou em 2021 no Operário, aí sim é uma boa contratação.
Conhece ele, Alberto?
Conheço, Emerson. O CRB especulou muitos nomes, né? Por exemplo, o Wagner Leonardo sempre foi o jogador que o CRB mais desejava. Me parece que essa contratação é a que fecha essa questão de ciclo de zagueiros, né?
Porque Roberto, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você preferia o Fábio Alemão ou o Luciano Castan?
Um pé nas costas do Castan.
Você, Ivers.
Então, também. Mas se fosse para escolher de todos que foi especulado, para mim seria o Thiago Pagnussá.
Vai pro Guarani, né? O Luciano Castan. Deixa eu trazer uma informação.
Então, assim, disso, sabe, Ivers, que você levanta e levanta muito bem, das opções que o CRB tinha e que ele especulou, eu acho que a mais frágil é justamente o Fábio.
Deixa eu falar um negócio, veja. O CRB, em off, falava que faria um grande investimento em um zagueiro.
Isso, canhoto, questão, né? Financeira.
Exatamente. Tentou o Thiago lá, foi pro Ceará, e tava essa questão do Luciano Castan. O que é que eu tenho de informação? Né? E dos dois lados, certamente, o negócio desse acabam negando, né? Que o CRB estava encaminhado com a negociação com o Luciano Castan, e certamente era um salário maior, enfim, né? E o Fábio Alemão estava acertado com o time do CSA. Isso não vazou, né?
Não.
E aí o CRB deve ter tomado conhecimento da negociação, foi lá e simplesmente ofereceu o dobro. Você vê que a realidade financeira é totalmente diferente dos dois para o próximo ano, né?
E sabe o que corrobora com isso? É até que eu acabei perdendo informação quando disse, a minha prima estuda com a esposa dele em Recife Medicina.
Do Fábio Alemão.
Isso, e ela veio perguntar se tá sabendo de alguma coisa dele. Aí eu disse, rapaz, aqui não foi especulado, nem do CRB, nem do CSA.
Tava, ou seja, já tinha alguma coisa. Palavrado com o CSA, é. Que o CRB tomou conhecimento, levou em consideração a idade, custo e benefício, né? E aí fechou com o jogador, né? O CSA tava finalizando a contratação desse jogador. Muito bem. É só uma questão para a gente passar para o CSA. Tem tempo ainda. Naturalmente, ele vai falar mais do CSA na nossa programação esportiva. Ô, Iverson, o Felipe Marques foi muito cogitado, sobretudo no final de semana, que já estaria certo com o CRB, né?
Você é mais experiente que isso e deve estar encaliçado com isso, que o empresário sai colocando jogador em vários times, que é natural para sair o nome dele e ser valorizado. Também chegou para mim a informação, vindo até do, acho que era do staff dele, confesso que não lembro o nome dele agora, que ele estaria acertado com o CRB. Mas antes de publicar, obviamente, eu fui checar com uma ou duas fontes. Como eu vi que não tinha nada a ver, que ele era um jogador, acho que era plano B do CRB, caso não acertasse com o Mike, que essa negociação com o Mike, o CRB já tem há muito tempo, tá tentando ele já tem um bom tempo, deixou em stand-by, que se não der certo com o Mike, já tava quase tudo apalavrado, poderia vir a ser ele, mas assim como ele, tinha vários outros nomes. Assim como chegou para mim, deve ter chego também para alguns outros companheiros de imprensa, que acabaram dando certo como a contratação, mas em questão de negociar com o CRB, o Felipe Marques, ele não chegou a negociar em momento algum desta temporada, já negociou em outras temporadas, em outros anos, mas este ano ele não chegou nem a negociar, ele foi especulado pelo próprio empresário, mas não chegou a negociar. Alguns companheiros deram como certo, mas até onde eu tive de informação, não chegou nem a trocar papelada.
Muito bem, vamos pro CSA agora. É, aliás, na sexta-feira, não vou nem anunciar, não vou anunciar não. Sexta-feira tá tão longe, né? Não, mas é uma presença aqui no programa. Vamos chegar mais próximo, né? É, veja, primeiro que tá uma informação rolando sobre o Lucas Barcelos e o Rodrigo Rodrigues, que não teriam se apresentado. Na verdade, o Rodrigo Rodrigues deve estar desembarcando, se não houver atraso no voo, daqui a 23 minutos.
Você vai buscar ele lá?
Não. Pode fechar aí com o Alberto. É? Alberto, pode fechar seu menino? Pode fechar não. Então, o jogador está desembarcando em Maceió daqui a pouco. Essa é a informação. Se acontecer atraso no voo. E do Lucas Barcelos, o CSA emitiu as passagens para chegar aqui amanhã. Então, para todos os efeitos, os dois jogadores... continua a mesma informação. Vão permanecer no elenco visando a próxima temporada. Certo? Não houve nenhuma... Na verdade, desde que o último anúncio oficial do CSA foi do Roberto Fonseca.
Isso, do técnico. Né?
Exatamente. Depois dessas mudanças aí. Já se discutimos aqui a questão do Celcinho? Discutimos, não foi?
Não.
Não?
Não, o Celcinho não.
Então vamos começar...
Não, sim. Já? Quinta-feira. Isso, quinta-feira.
Foi na quinta, não foi?
Quinta pela manhã.
Pronto. E de novidade, o CSA, veja, o CSA vai confirmar 4 contratações. Eu não sei se hoje ainda. O CSA não, né? Não sei quando é que o CSA vai divulgar. Mas 4 contratações, de hoje para amanhã. Eu tenho a impressão que hoje à noite. Uma delas é o zagueiro Thales, que disputou agora a Série B pelo time do Operário.
Isso. Não é? E chegou a ser especulado no CRB.
Foi, né? Estava sendo especulado no Náutico. Agora no,
e a torcida lá ficou pé da vida, viu?
Foi agora no final de semana. Por quê?
Porque eles estavam aquela velha máxima de pernambucano, se achava melhor que alagoano, dizem que até pouco tempo atrás, qualquer jogador que fosse disputado entre, no caso, o CSA e Náutico, ele iria para o Náutico. E dessa vez o CSA teria ganho a disputa com o Náutico. Aquela soberba que existe entre os
pois
estados.
É, o Tal jogou aqui no CSA naquele time...
2016, salvo engano. 2017, né?
2017 na Série C, ele fez 31 jogos. Eu acho que ele foi titular ali, não foi, Alberto? Na campanha do título da Série C?
Foi.
Pronto.
Foi.
Depois que ele saiu, ele tinha vindo emprestado pra cá, pelo Internacional. É um jogador que tem 29 anos. Ele era natural lá de Porto Alegre. E aí ele fez aquela campanha da Série C 2017. E aí voltou pro Internacional em 2018. Fez 5. Em 2017 ainda, né?
Sim.
Acho que acabou mais cedo, né? Ah, eu lembro disso. Que tava aquele negócio ali, depois que o CSA subiu, libera, volta ou não volta, sim, aí ficou. Eu não lembro se ele ficou até a final, viu? Ou se depois que subiu, voltou logo.
Vou conferir agora.
Né? Enfim. E aí fez 5 jogos ainda no Internacional. Na temporada 2017, que foi a temporada que ele tava no CSA. Em 2018, fez 6 jogos, foi pro Sub-23 e fez 7 jogos. Em 2019, foi pro Vitória, depois pro Criciúma. Depois no Paraná, foi pro time da Turquia. Qual o nome desse time aí, Ives?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapaz.
Esse é o time da Turquia.
Ancarapsor.
É. Em 2021 fez 38 jogos pelo Guarani e esse ano fez 31 jogos pelo Operário. Era titular?
No Operário não.
Na Série B?
Ele foi até dispensado onde acabou o ano.
É pela quantidade de jogos, né?
Mas que eu olhei aqui, do CSA, ele não chegou a disputar no final. O último jogo aqui foi CSA e Cuiabá, 1-1, na Série C.
Então, quando o CSA subiu, ele voltou para o Internacional. Você considera uma boa contratação, Alberto?
Oi, Emerson. Eu sempre tenho dito que eu não gosto de repatriamento. E a gente está num pacote assim de ouvir alguns jogadores que estão sendo repatriados. É Celcinho, o Xandão e o Thales. Mas há um adendo nisso aí. Para o que aconteceu no CSA e para o que a gente esperava para essa temporada, esses nomes são nomes que agradam. Porque são jogadores rodados, jogadores que conhecem a competição. O Thales jogou Série B, jogou de forma competitiva a temporada inteira com o Guarani. Mas a gente está falando de um jogador que a gente tem referência dele no CSA de 4 anos atrás. O Celcinho, algo semelhante. O Xandão, um tempo menor, mas também de jogadores que passaram por aqui já faz pelo menos 2 anos. Então, assim, apesar de não gostar de repatriação, o momento do CSA e as condições que o CSA tem hoje, me parece que o custo-benefício de você buscar um zagueiro que vá receber o que o Thales recebe e que o CSA vai precisar apostar nesse jogador, eu acho que as contratações de repatriamento nessas condições acabam sendo interessantes, né? Mas, de maneira geral, eu não gosto de repatriamento.
Antes do Iverson opinar, só uma correção, o Rodrigo já chegou. Eu estava olhando o horário do borrado, inclusive a informação que antes de começar a resenha, ele já estava lá no CT, lá do Nelson Peixoto Feijão.
Levou a bronca do Rodrigo, foi? Ele estava ouvindo?
Estava ouvindo, já chegou para você. E aí, Iverson, o Thales?
Só para completar a informação, ele foi titular, acho que 16, 17 jogos. Na reta final ficou oscilando ali, que ele não foi relacionado às últimas partidas, que acabou sendo dispensado. A temporada que ele fez esse ano, ele não foi bem no Operário. Tanto é quando ele foi especulado para vir para o CRB, eu fui dar uma olhadinha, ele não foi de fato bem lá. Tanto é que o time acabou sendo rebaixado, apesar que isso não é um parâmetro. Mas, ano passado, na equipe do Guarani, ele fez uma boa Série B. E ele jogava com uma certa frequência. Para uma Série C, eu vejo que a dupla de zaga Xandão e Thales, que pode vir a ser essa, eu acho que é uma baita dupla de zaga para a competição. Porque, de fato, o histórico que a gente está olhando do Thales é de 4 anos atrás no CSA. Mas a gente viu jogar esse ano, sobretudo ano passado, que é a temporada que ele fez o melhor. E eu vejo como que dá para ser titular tranquilamente numa competição como a Série C. Eu também não gosto de repatriamento, seja de um lado como do outro, porque normalmente não costuma dar certo. Mas esses nomes, sobretudo dos repatriados, é o Xandão, o Celcinho e quem mais?
O Xandão, o Celcinho, o Thales. Não, tem outro. Eu acho que são 4, hein?
Deixa eu ver aqui. A princípio desses, pra mim, o Thales é o melhor. Não, o melhor não comparado com o que já jogou no CSA. Eu fiz essa intenção.
Eu quase falava o nome do jogador.
Eu fiz essa intenção.
Com o Thales são 3.
Pronto. Desses 3, eu acho que o que pode ajudar mais o CSA é justamente os dois zagueiros. Porque o Celcinho, ele foi bem no CSA lá atrás, foi, é bem verdade, mas já tem uma idade avançada. Mas a dupla de zaga, eu acho que pode ajudar demais. O Xandão foi bem, relativamente bem, na Chapecoense esse ano. Então eu acho que esses dois podem ajudar demais. Essa dupla de zaga, caso ela tenha um entrosamento, casem bem aí, eu acho que pode ajudar muito.
Acho que o CSA faz mais uma repatriação.
Aí já começa a preocupar, porque faz os jogos que tem já não...
Faz mais uma. E talvez duas. Uma eu sei que vai fazer, né? Mas vamos aguardar.
Qual a posição?
Não, se eu falar a posição, vou matar. CSA são 3 mais essa repatriação. Aí dá mais 4 jogadores. Com os 2 que chegaram, né? O Bairré já chegou, o Lucas Barcelos chegou. Precisa ver essa questão do elenco. Vamos ver se dá pra fazer aqui. Ah, vem mais um goleiro aí, hein?
Eu.
Pra ser titular?
Inclusive encontrei ontem à noite. Foi ontem à noite, meu Deus? Antes de ontem à noite. O Marcelo Cabo tá aqui na cidade,
sim.
Né? O novo goleiro. Fizemos as pazes semana passada.
O novo goleiro, no caso, o que é o filho dele, né? O Campanelli.
É. Mas vem mais um goleiro aí.
Mas você sabe dizer se eles vêm com o status de ser titular?
Oi, Emerson. Você tem a informação de que uma dessas repatriações pode ser o goleiro Lucas Frigeri?
Não,
o
Lucas Frigeri, inclusive, você se demorou. O Lucas Frigeri seria, não tô nem contando com ele. Acertou com o Santo André, eu acho, né?
Deixa eu dar uma olhadinha.
Essa era uma aposta, inclusive, não diria uma aposta, mas eu diria um desejo do próprio presidente Rafael Tenório.
Era, né? Só que demorou. Aí o jogador foi e acertou com o Santo André. Vê aí, só que foi até anunciado. Né? Mas era um nome, eu sei que o goleiro.
Isso, foi anunciado já.
O goleiro que está acertando foi titular agora na Série B. Vamos ver se eu acho que hoje à noite, no máximo amanhã, dá para trazer esse nome. É, tem outra informação aqui, rapaz. Ô, Alberto, com relação à eleição, você colheu informações do rito aí, data, esse negócio todo, porque me parece que já era para sair o edital agora, né?
Sim, você precisa, o edital já foi lançado, e você precisa agora o rito processual de colocar os nomes de inscrição de chapas. Essa semana, esse finalzinho de semana, causou, desde da quinta-feira, né, quando a gente teve o último contato, criou-se uma agitação, um furor, por conta de uma entrevista que o Marcelo Brado deu ao Globo Esporte, ao GS, indicando que iria avaliar que seria oposição, mas que não estava descartado que a oposição lançasse um nome. Então, isso causou uma agitação no CSA, entre torcedores, entre as páginas de redes sociais do CSA, mas efetivamente, Emerson, não há algo definido ou desenhado para esse cenário, mas causou, de qualquer forma, uma certa até revolta junto ao torcedor, a possibilidade de haver um outro candidato e um candidato de oposição.
Você chegou a falar com alguém do grupo ou com o próprio Marcelo Brabo, Alberto?
Não cheguei. Eu só tinha visto a entrevista no Globo Esporte, mas confesso a você que não ouvi ninguém.
Eu também vi a matéria. Apesar que o título, achei bem sensacionalista, vai pro corpo do texto, não era bem aquilo ali e tal. O que eu tenho informação é que interlocutores, digamos assim, desse grupo que hoje gere o CSA de forma provisória, né? Entraram em contato que não seria daquele jeito, seria para se buscar uma composição, esse negócio todo. Eu confesso que também não entrei em contato. Mas eu acho, eu já marquei posição na semana passada, vou dizer de novo, né? Acho ruim, né? O time faltando um mês para ter partido oficial, que vale muita coisa, em um ano que financeiramente vai ser muito ruim, se ter disputa. Aí a disputa salta uma ova, né? Tem que ter rapidamente uma aclamação. E rapidamente uma aclamação com o nome, que é do Rafael Tenório, por todo o cenário que foi mostrado por esse grupo de transição no aspecto financeiro, é preciso que chegue alguém com dinheiro. Não é, Ives? Eu penso dessa forma.
Eu sempre costumo dizer essa questão de ter eleição é interessante porque costuma ter uma oposição. Mas quando se trata de agilidade no processo, você tem que ser o mais rápido possível, porque o CSL vem perdendo tempo há muito tempo. É até redundante falar isso, mas ele vem desperdiçando essa oportunidade de contratar jogadores melhores. A gente sabe que tem tudo para ser ele, se é bem verdade, no caso ele, o Rafael Tenório. Mas e quanto mais postergar a eleição ou até mesmo a aclamação, fica mais difícil para o CSL. Você trouxe aqui um exemplo agora do alemão. Do Frigeri também, que era um jogador que estava próximo de acertar, mas por conta de demora de indefinições acabou perdendo os dois. Um perdeu para o rival, o outro perdeu para o Santo André. Então tempo é dinheiro. E no futebol, meu amigo, nem se fala. Então essa definição tem que ser o mais rápido possível, seja para aclamação ou para eleição.
Até porque, viu, Alberto, a gente sabe que o Rafael Tenório tem agido como presidente. Ele que está dando
justamente
as cartas, né?
Justamente.
Então acho que precisa oficializar isso com uma eleição, né? Nesse caso, com uma aclamação. Né, Alberto?
Não, eu entendo, Emerson, que talvez nesse processo a aclamação seja até politicamente mais interessante. O que eu discordo é de, por exemplo, o Rafael condicionar a sua presença como presidente ou comandando um processo com uma candidatura única.
Ô, Alberto, mas deixa eu lhe interromper. Sim. Alberto, deixa eu lhe interromper. Em cima disso que você está colocando. Mas veja, a partir do momento que ele está comandando essa transição, autoriza a contratação de um treinador, autoriza a contratação de um executivo de futebol, autoriza essas primeiras contratações. Quando você vai para uma eleição, você tem a possibilidade de ganhar e a possibilidade de perder, pô. Né? Se autoriza isso, se libera isso que tem outra chapa, duas, três, quatro, cinco, e já tendo todas essas decisões tomadas, é aquela história mesmo que você até falou aqui, que eu concordo. Se contratou um treinador primeiro com o executivo, a ordem foi errada, né? Primeiro se contrata o executivo, vai contratar o treinador. Seria a mesma coisa agora. Se contrata treinador, comissão técnica, executivo, jogadores, aí se vai para uma eleição com 50% de chance para um para outro ganhar, né? Enfim, é lógico que não é eleição. Só para finalizar, é lógico que não é eleição, principalmente essa do CSA, que os sócios votam. Rafael Tenório, ele ganha de goleada de qualquer um. Mas, uma eleição tem duas possibilidades, se houverem duas chapas, né? Enfim, pode falar, Alberto. Cadê o Albert? Caiu o Albert? Não é possível. Não derrubei não, meu Alberto. Não, bem não. Entendeu meu ponto, Ida?
E faz muito sentido. Porque do mesmo jeito que é errado você contratar um executivo depois de contratar meio time, também é estranho você contratar, porque pode ter até um detalhe. Pelas últimas temporadas, com exceção desse ano, o Fonseca ele vinha dirigindo times de Série B. Ele pode ter vindo para o CSA por conta do presidente, que até então, nesse caso, foi o Rafael Tenório. Então é até estranho você montar o time quase que todo e depois mudar a direção. É claro que a gente está falando de um grupo de transição e etc. Mas até as entrevistas coletivas lá, a gente vê que o Rafael ele fala como se já fosse o presidente. Então, assim, sendo bem sério, o CSA como um todo tem sido estranho. Para ficar mais correto na linha, eu acho que seria de fato isso, a aclamação.
Aqui o Sávio Mendonça disse aqui no chat do CBN Maceió. Ora, Rafael já disse que não vai colocar dinheiro como antes. É lógico que ele não vai fazer isso, né?
É pra tirar pressão.
Pelo cenário que foi traçado, é vento, é? Tá colocando vento? Tá dinheiro, né? Um abraço, até amanhã, viu, Alberto? Tchau, Iverson. Um final. Tchau, tchau, minha gente.
Oferecimento, Garantia Soluções. Não pague juros abusivos. Reduza em até 80% o valor de suas parcelas. Carajás, o melhor da vida você constrói. E Convém Honda. Economize, vá de Honda.
Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da Política. De segunda a sexta, o jornalista Merval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Conselho de Classe. Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados...